Hoje focamos o nosso olhar sobre a biodiversidade em Moçambique. Esta segunda-feira foi divulgado um relatório elaborado por peritos de 132 países, tecendo advertências sobre o risco de extinção a breve trecho de muitas espécies de seres vivos devido à ação humana, agricultura e pesca intensivas, indústrias poluentes, utilização de pesticidas, a contaminação dos solos e da água. Em Moçambique vemos exemplos concretos do modo como a ação humana tem um impacto sobre o meio ambiente. Os casos mais visíveis são dos elefantes, que, segundo os resultados provisórios de um último censo, seriam apenas 9.200 espalhados pelo país, mas outras espécies animais estão também em risco. Há mercado para a carne, os órgãos e o marfim, apesar de todas as proibições, constata Yusuf Adam, professor da Universidade de Eduardo Mondlane, que trabalhou com comunidades de Cabo Delgado, no norte, e Inhambane, mais a sul, no país.
Há mercado, há produção, há gente que apanha e vende, os chineses compram, há uma fiscalização bastante fraca e também uma consciência da população sobre estas questões, porque eles são animais que se podem abater, que se podem vender, mesmo nos grandes parques nacionais, como no Parque Nacional da Gorongosa, a caça furtiva abate muitos animais, eles capturam uma grande quantidade de armadilhas, não só armadilhas feitas de metal, mas também de cabo de aço, que é uma das técnicas mais perigosas, não é, utilizadas para apanhar animais. Há também grandes quantidades de armas furtivas, etc. Nós temos aqui um problema em Moçambique bastante sério, que é o de Moçambique serve de corredor para a passagem de armas de grande calibre fabricadas na Checoslováquia. Vêm da Checoslováquia, vão parar a Lisboa, de Lisboa passam por Nampula, uma famosa Casa Fabião que vendia antigamente armas, passam por Maputo e daqui são compradas por algumas empresas de safaris legalmente constituídas, e depois vão parar do outro lado na África do Sul e são utilizadas para o abate de rinocerontes, quer no Kruger Park, quer no Mfulozi. O que nós também sabemos é que um dos indicadores de que há uma grande quantidade de caça furtiva não é só de ver o número de elefantes diminuiu, Moçambique tinha mais de 40 mil elefantes, é de que de repente aparecem marfins originários de Moçambique em países como o Camboja.
Os profissionais da conservação da natureza fazem frente a caçadores com meios cada vez mais sofisticados, inseridos em redes, também elas, bem organizadas.
O trabalho das unidades das redes internacionais de contrabando envolvem sempre moçambicanos, chineses e outros. As origens são sempre áreas onde há consideráveis quantidades de elefante, que é quase sempre Niassa, e os pontos de saída quase sempre são o Porto de Pemba. Depois de Pemba, saem, vão para o norte do Oceano Índico e acabam ir parando alguns na Ásia. O trabalho, suponho que até é relativamente fácil saber quem são as pessoas que contrabandeiam e é fácil saber como é que isso se faz. Mas suponho que a corrupção nos vários serviços que intervêm no meio disto tudo é algo que facilita o negócio, não é?
Há cada vez mais procura por parte de países como a China, apesar da proibição e apesar de haver um fortalecimento, pelo menos em termos de dispositivos legais para a proteção das espécies.
Isso é verdade. Há uma declaração das autoridades chinesas de que proíbem esse negócio, mas acho que, apesar disso tudo, o negócio passa pelas redes porque aparece também muito associado a negócios legais, não é? Por exemplo, à exportação da madeira. Os chineses têm interesses e empresas e trabalham com empresas moçambicanas no corte de madeira. E quando estamos a falar de biodiversidade, também temos que falar na desaparição de espécies florestais pelo país fora. Há espécies como o pau-preto, como o pau-ferro, etc., que não existem como existiam antes. Mas também é preciso dizer que o perigo não é só do desmatamento, não é só também da indústria florestal. Um dos problemas sérios são as queimadas não controladas, quer dizer, há milhares e milhares de hectares de floresta que ardem por várias razões. Às vezes são camponeses que vão à caça de ratos, às vezes são eles próprios que têm uns conflitos com algum proprietário de concessões florestais. E uma das formas de resolver estes conflitos é de pôr um pedaço de fogo, e esse pedaço de fogo alastra rapidamente a queimada. Isso é algo sobre o qual é preciso atuar, e muito mais do que fundos, dinheiro, equipamento, etc., é preciso consciencialização, criar uma disciplina séria dentro dos agentes da conservação. Eu estou extremamente esperançado com o ANAC, a Autoridade Nacional das Áreas de Conservação, e esses terão que efetivamente juntar-se com organizações da sociedade civil, com outras organizações do Estado e, sobretudo, com o Exército. O Exército pode jogar um papel fundamental no controle das queimadas e também na luta contra a caça furtiva, porque os que fazem a caça furtiva podem ser os camponeses para ganhar algum dinheiro, etc., mas depois há os grandes sindicatos. E esses grandes sindicatos têm que ser realmente controlados. E um outro papel importante contra a caça furtiva é dos caçadores licenciados, das empresas de safaris, etc. Não só porque ocupam o mato, porque têm preocupação em manter certas espécies, e eles também retiram milhares e milhares de armadilhas e de laços, etc., que estão espalhados pelo mar.
Neste quadro pouco auspicioso, Yusuf Adam não quer só reter as dificuldades, mas cita também casos de sucesso para reforçar a necessidade de integrar as comunidades na solução.
Moçambique teve alguns, e é preciso citar isso, teve alguns resultados bons, apesar de ter havido, bom, nos projetos algumas dificuldades, no desenho dos projetos, na minha opinião, quer dizer, foi em Cabo Delgado, na zona, eu também trabalhei um bocado nessa zona de Kissanga, etc., no Parque Nacional das Quirimbas, houve um trabalho que deu resultados muito bons no que diz respeito à preservação de espécies marinhas. Criaram, inclusivamente, pequenos santuários. Todos os anos, certas zonas foram declaradas como santuários, e isso melhorou a quantidade, por exemplo, de polvo, que é fundamental para a economia das mulheres. As mulheres ali vivem desta recoleção, da pesca do polvo e de outras espécies. Eu não sei o que é que aconteceu agora com o ciclone Kenneth, vamos ver depois os resultados daqui a uns tempos. Um desastre. Vai haver uma pressão grande sobre espécimes que se podem comercializar, que se podem comer, etc. Há sempre estas histórias dos chineses que apanham grandes quantidades de lagosta, que apanham também grandes quantidades de caranguejo, dos mangais e outros, mesmo a questão do tubarão para lhes tirarem as aletas. Isso é algo que existe há anos e anos, não é? Agora, só um esforço combinado de toda a gente nestas coisas tem que ser realista. Tem que saber que as pessoas têm que viver, têm que ganhar dinheiro, têm que comer, e só organizando, inclusivamente, algumas dessas atividades de uma forma comercial e controlada é que se podem defender as espécies. Não é só um discurso moralista, não resolve nada. É preciso realmente trabalhar com as pessoas, resolver os seus problemas de rendimento, de comida, etc. E aí, certamente, vamos conseguir bons resultados.
Era Yusuf Adam, professor da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, com quem nos debruçamos sobre os desafios de Moçambique na conservação da sua biodiversidade. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.